Então nós paramos na página 47, na segunda porção do Shema. Sim, você falou. Ok. Então nós estamos aqui no finzinho já da porção, da segunda porção do Shema. Onde dizia que vocês vão colocar essas palavras sobre os seus corações, sobre as suas almas, e vão atar o tefilim nas suas mãos, e como uma lembrança, como um totafot, como uma coroa entre os seus olhos, quer dizer, na cabeça, que é o tefilim, e vocês vão ensinar eles, quer dizer, vocês vão ensinar os seus filhos a Torá. Quando você estiver sentado na sua casa, quando você caminhar no caminho, quando você se deita e quando você se levanta. Interessante só que o Midrash fala sobre essas palavras, que vocês vão colocar essas palavras sobre os seus corações. O Midrash fala que mesmo quando vocês estiverem fora de Israel, no exílio, vocês vão continuar fazendo as mitzvot para elas serem uma lembrança para quando vocês voltarem. Ou melhor, a linguagem precisa, para que elas não sejam novas quando vocês voltarem. O que significa isso? Significa que quando começou o exílio, houve algumas mitzvot que passaram a não ser mais possíveis serem cumpridas exatamente como elas eram para ser. Por exemplo, nós já vimos diversas vezes que a Torá escrita é a Torá escrita, e todo o resto que é a Torá oral deve ser, a princípio, transmitida de boca para ouvido. Mas, infelizmente, já na época da Mishnah, quer dizer, 2000 anos atrás, os sábios enxergaram a necessidade de se escrever, porque com todas essas fugas que o povo tem que passar, não dá para ter tranquilidade para se passar as palavras de uma forma fiel. E corre o risco de se esquecer tudo. Então é melhor escrever do que passar oralmente. E daí que surgiu a Mishnah, surgiu o Talmud, e todos os livros que nós temos hoje, que é uma literatura bem vasta. Então tudo isso faz parte desse plano de manter as coisas enquanto estamos no exílio, para que num futuro nós possamos voltar ao que era. Então, hoje está liberado estudar usando livros, porque não temos outra opção. Mas vai chegar um momento que nós vamos poder retornar ao que era anteriormente, que é estudar apenas de cor. De cor. Como? Hoje nós temos livros para estudar. Mas exatamente, a ideia da Torá oral é que seja transmitida de boca para ouvido, sem ficar lendo livros. Esse tipo de conceito hoje não é possível. Vai chegar um momento que vai passar a ser possível, nós vamos poder voltar e retornar a esse ideal. Ou, por exemplo, sobre o tefilim. O tefilim, a princípio, era para as pessoas ficarem com o tefilim o dia inteiro. Mas por se tornar difícil essa conduta por uma série de motivos, nós colocamos só na hora da reza. Vai chegar então um momento, quando acabar o exílio, que nós vamos poder voltar e retornar a fazer essa mitzvah da forma ampla. Ou, por exemplo, a mitzvah de colocar mezuzá. A mitzvah de mezuzá é nos portões da sua casa, nos portões da sua vila e nos portões da sua cidade. Isso não é possível, dependendo do lugar onde você mora, porque a cidade nem é de maioria de judeus, então você nem tem como fazer isso.
E nem tem mais portão,
dependendo da cidade, sim. Mas cidades que sim têm portão, ou vilas que têm portão, teria que colocar mezuzá, se todos os moradores fossem judeus. No exílio não tem isso. Então aí está mais uma mitzvah que não dá para se cumprir ela da forma ampla, e somente quando acabar o exílio nós vamos poder cumprir essas mitzvot de forma ampla.
Isso é
depois que o Mashiach chegar. Sim. Aproximadamente 2000 anos atrás, com a destruição do segundo templo. Que na verdade foi um pouco antes já da destruição do templo. Começou já, porque já não tinham mais o poder completo em Israel. E já estavam com problemas com os romanos. E depois da destruição do templo, quando todo mundo foi exilado, aí não teve mais jeito. Em seguida, nós temos agora a penúltima frase da segunda porção. Uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Vocês vão escrever sobre os umbrais das suas portas e nos seus portões, portões aqui, portões de cidade. Que é a mitzvah de mezuzá. Como assim? O que você quer? Mezuzá é uma... A Torá dá a mitzvah da mezuzá. A Torá dá a mitzvah da mezuzá, que é uma forma de nós lembrarmos de Deus ao entrarmos e ao sairmos da nossa casa. Pode até ser que alguma coisa assim lembre, não sei. Não vou te dizer que não. Mas não é esse o princípio.
Mas calma. Não tem aquela coisa de pegar o sangue lá
Tem? Sim. Mas o sangue, a mezuzá é a mezuzá. São duas ordens. A Torá dá uma mitzvah que você tem que colocar a mezuzá nas portas da sua casa para que você lembre de Deus ao entrar e ao sair da casa. Olha só, o Rambam, o Maimônides, fala assim: Zeholzman, toda vez que a pessoa entrar e sair, ele vai se deparar com a unicidade do nome de Deus e vai lembrar do seu amor e vai lembrar o quanto que ele tem que deixar de lado as coisas vãs do mundo em favor de Deus. Esse é todo o conceito da mezuzá. Segundo lugar, tem também o conceito que a mezuzá protege a nossa casa. Como nós vimos aquela história do Unkelus Hager, que perguntaram para ele os guardas. Os guardas perguntaram para ele, quando vieram buscar ele para levar para o tio, o César, o que, que é esse negocinho na porta. E ele então disse que a mezuzá está lá para proteger, diferentemente dos outros reis, que o rei fica guardado dentro de casa e alguém monta a guarda para ele, para nós, Deus está na nossa porta montando a guarda para nós que estamos dentro. Tanto é que aquele... Como?
Alguém deu uma mezuzá para um deles aí no coelho? Ele começou a usar na porta de casa?
Não entendi.
Não, achei que ele ganhou de presente uma mezuzá.
O Unkelus, se converteu. Lembra? Ele é um sobrinho do César que se converteu. Aí o César, quando ficou sabendo, mandou buscarem ele. Quando foram buscar, ele começou a discutir com os soldados filosofia, e esses soldados acabaram se convertendo também ao judaísmo. Aí o César falou: não, agora vai uma turma, mas vocês não abrem a boca com aquele meu sobrinho. Vocês vão lá, acorrentam ele e trazem. Nada de conversar com ele. Mas quando eles saíram, eles viram que o Unkelus botou a mão na mezuzá. Eles falaram: o que, que é isso? E aí o Unkelus falou: isso daqui é a nossa proteção. Diferentemente do mundo, onde o rei fica guardado dentro do palácio e tem os guardas fora, aqui Deus está na porta e nós estamos dentro. Mas isso quando você diz? Eles não tinham recebido a Torá ainda. Então, antes deles saírem, eles passaram sangue na porta. Eles passaram sangue nos umbrais. Mas sangue do Corban Pesach nos umbrais da porta são uma coisa. Não tinha mezuzá lá porque eles estavam morando no Egito. Não tinham recebido a Torá ainda. Depois saíram do Egito, receberam a Torá, receberam a mitzvah de colocar a mezuzá. Não, não receberam. Os únicos que cumpriam leis da Torá eram os patriarcas. Exatamente. Como nação, como povo, a única mitzvah que a gente tinha era Brit Milá. Só. Pera aí. Você está falando agora das sete mitzvot dos descendentes de Noach. Sete mitzvot dos descendentes de Noach, obviamente que a gente tinha. Desde Noach era proibido comer um animal vivo, proibido fazer idolatria. Essas são as proibições que já vêm desde Noar, isso é outra história. Mas carne com leite, por exemplo, no Egito não tinha essa mitzvah, não tinha problema. Não sei, que eles comiam, que não comiam, não sei, mas não tinha nenhuma proibição. Pode ser que tinha parmegiana lá no Egito. Fala. Bem depois. Sim? Sim, ou melhor, em primeiro lugar, Noah, a décima geração da criação do mundo, e Moshe, a 26ª. Assim você não esquece mais, tá bom? Noah, a décima geração, e Moshe, a 26ª geração. Agora... É... Agora, até o Noah era proibido comer carne. A partir do dilúvio, Deus permitiu as pessoas comerem carne. Não, a princípio, Deus liberou comer qualquer animal. Porque eram tudo filhos de Noé, não tinha Torá. Até então não podia comer carne, a partir de agora pode comer carne. Só não pode comer bicho vivo. Você quer comer, você mata o animal direito e come, não pode comer ele vivo. Isso faz parte das sete leis de Noé. Depois, quando chegaram no Monte Sinai, receberam leis restritivas. Não é toda a carne que você vai poder comer. Sim, exatamente. São sete leis que toda a humanidade tem obrigação. Que são não comer animal vivo, não amaldiçoar o nome divino, não roubar, estabelecer um sistema judiciário com leis, independentemente de quais são as leis, indiferentemente de quais são as leis, mas tem que ter leis num país. Proibição de idolatria, assassinato e incesto. Essas são as sete leis que toda a humanidade tem a obrigação de fazer. Um goi que faz essas sete mitzvot tem mundo vindouro. E inclusive na época do reinado de Israel, para uma pessoa poder morar em Israel, ele tinha que assumir essas sete obrigações. Porque senão também ele estava frito. A justiça vai pegar o cara e vai condenar ele. É obrigatório. Obrigação mínima para morar em Israel. Essa mitzvah da mezuzah. E interessante que nessa segunda porção do Shema, nós vimos que ela estava tudo no plural. A primeira porção é no singular, é para cada indivíduo. A segunda porção é plural, para o povo como um todo. E por isso que, por exemplo, o tefilim está escrito no plural, que existe um conceito chamado de arevut, que o povo é um é responsável pelo outro. E por conseguir, existe uma obrigação de responsabilidade geral do povo que todas as pessoas cumpram todas as mitzvot. E por isso o tefilim está escrito no plural, estudo da Torá está escrito no plural, mas mezuzá está escrito no singular. Uchtavtam al mezuzot beitecha ulisharecha está escrito no singular. Por quê? Porque... Como? Mezuzot está no plural, mas uchtavtam está no singular. Escreverás. Sim? O verbo está no singular. Por que isso? Porque... Porque a escrita da mezuzá recai sobre um escriba. É uma pessoa que está escrevendo. E essa pessoa que está escrevendo precisa escrever a mezuzá da forma correta. E com as intenções corretas. E ninguém sabe o que ele está pensando quando ele escreve. Então por isso a Torá que enfatiza o singular que, ó, responsabilidade da mezuzá está sobre você que está escrevendo. Escreve direito. E aí nós falamos em seguida, a última frase dessa segunda porção, Leman irbu yemeichem, para que sejam aumentados os seus dias, vimei veneichem, os dias dos seus filhos, al ha'adama, sobre a terra. Sobre a terra, estás falando sobre a terra de Israel. Quer dizer, se vocês, por intermédio do cumprimento adequado das mitzvot, vocês vão ter a permissão de habitar a terra de Israel. Então, para que se prolonguem os dias, os vossos dias e os dias dos seus filhos, al ha'adama, sobre a terra, Hashem nishba, Hashem lavoteichem, que Deus jurou para os seus pais, latet lahem, para dar para eles, kimei hashamayim al haaretz, como os dias dos céus e a terra, quer dizer, enquanto os céus e a terra existem. É uma eternidade quase que eterna, sim? E aqui é interessante essa observação aqui. A Torá fala que Deus jurou para os seus pais, para dar para quem? Latet lahem, para dar para eles. Quem recebeu a terra de Israel? Quer dizer, quem entrou na terra de Israel? Abraham, Isaac e Jacob? Ou seus descendentes? Então, teoricamente, deveria estar escrito que Deus jurou a eles dar para vocês. Afinal de contas, Deus está falando agora com o povo. Então, eu jurei... Moshe está falando na terceira pessoa, mas Deus então jurou ao Abraham, Isaac e Jacob, aos seus pais, para dar a vocês. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que Deus jurou para dar para eles. Como pode ser que vai dar para eles, se eles não estão mais vivos? Mas eles está se referindo ao eles na frase, Abraham, Isaac e Jacob. Como Abraham, Isaac e Jacob podem receber a terra se eles já não estão mais vivos? Eles não estão recebendo nada. Resposta. Aqui nós temos uma das frases comprovativas do conceito da ressurreição dos mortos. Deus jurou que vai dar a terra para eles e vai dar para eles em algum momento. Vai chegar um momento que Abraham, Isaac e Jacob vão voltar a viver, assim como não só eles, todos os nossos antepassados. E naquele momento ele, Deus vai cumprir isso que ele falou. Ele vai dar a terra para eles. Que para nós já foi dado. Mas Deus vai também dar para eles. Sim, todos. Isso faz parte de uma das fases futuras. Como? Isso faz parte de uma das fases futuras, onde, depois que Mashiach vier, e aí existem algumas opiniões qual vai ser a ordem exata, mas, de qualquer forma, depois que Mashiach vier, vai ter a reconstrução do templo, e todos os nossos antepassados vão voltar a viver. Sim.
Pode ser idolatrado.
Ninguém falou que é idolatrado. Mashiach vai ser uma pessoa que vai ser como se fosse um rei. Vai ser um rei. Ele vai reinar sobre o nosso povo. Por isso que ele tem que ser da tribo de Yehudá, dos reis. E ele vai organizar tudo. Como um rei, ele vai organizar tudo. Vai organizar para todas as pessoas retornarem para Israel e reconstruir o templo. Todos nós somos de alguma das tribos. Quer dizer, Israel? Então vamos organizar o negócio. Yaakov tem 12 filhos, certo? 12 filhos. Cada um deles é uma tribo. Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. 12 tribos. Da tribo de Levi, tem também uma das famílias descendentes de Aharon, que são Kohanim. Então, se você chegar para um Kohen e perguntar para ele a qual tribo você pertence, ele vai ter que te responder: eu sou da tribo de Levi. O que você é? Kohen. Kohen não é uma tribo. Kohen é uma das famílias de Levi. Os outros Levim são Levi. Só isso. Quer dizer, uma das famílias de Levi tem um nome específico, Kohanim, e todas as demais famílias de Levi são Levi. Na tribo de Yehudá saíram os reis. Rei David, Rei Shlomo e descendentes. Depois, inclusive, da destruição do templo, os presidentes do nosso povo, no exílio, também eram da família de David. Também era da tribo de Yehudá. Como, por exemplo, Rabi Yehudá Anassi, que compilou a Mishnah. Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel. E outros presidentes do nosso povo eram todos da tribo de Yehudá.
Então essa tribo, ela vem com ela, tem até hoje.
Sim. Agora sim. Quando teve a divisão do nosso povo em dois reinados por problemas políticos entre o povo, acabaram se formando dois reinados, o reinado de Israel e o reinado de Yehudá. O reinado de Yehudá tinha duas tribos e mais uma, que era Yehudá, Binyamin e os Levim. E o resto das tribos ficaram com o outro reinado. Essas outras tribos foram exiladas antes ainda da destruição do primeiro templo. E praticamente não se tem notícias deles. Então por isso, como a Bettina falou, hoje o grosso do nosso povo são descendentes da tribo de Yehudá, Binyamin e Levi. Quem é de qual tribo depende se você tem uma boa árvore genealógica. Infelizmente, muita gente perdeu. Mas tem famílias que sim têm a árvore genealógica e sabem de onde eles vêm. Levi fica um pouco mais fácil. Fala. Fala, Raquel. Então, tem esses grupos judaicos que estavam espalhados pelo mundo e que nesse último século e pouco acabaram encontrando esses caras. E alguns desses grupos tinham tradição a qual tribo eles pertencem. Tinham alguns grupos que se dizem descendentes da tribo de Dan. Tem alguns grupos que se dizem descendentes da tribo de Menashe. E assim vai. Os etíopes, se não me engano, dizem que são descendentes de Dan. Como? De novo? Isso você está falando dos etíopes não judeus. A Rachava está falando dessa turma de etíopes que são conhecidos como falachas. Quer dizer, tinham comunidades judaicas na Etiópia. Isso não tem nada a ver com tribo, isso é lá de cima de Noor, os três filhos de Noor. Então você pergunta se tem hoje em dia pessoas descendentes de Yehudá? Tem muita gente descendente de Yehudá. Só depende de você saber se é descendente ou não. Dá pra saber. Por exemplo, o lado da mãe do meu avô paterno, família Heinemann, tem um primo do meu avô que fez uma árvore genealógica, que é um calhamaço verde desse tamanho, dessa espessura, desse tamanho, livrão, e ele chega até a tribo de Yehudá. Sim, eu sei, tem na internet. Então, mas esse site aí você coloca a tua árvore. Se você acabar achando alguém, você vai cruzar dados, não é isso? Mas não quer dizer que você vai chegar muito para trás. Existem hoje em dia organizações, ó, já estão falando, existem hoje em dia algumas organizações, aí umas pessoas especializadas em pesquisa, que você paga para eles e eles fazem uma árvore genealógica da tua família lá para cima, baseado em registros que eles têm acesso na Europa, e eles vão indo até onde dá.
Tem, por exemplo, uma pergunta.
Ó, então assim, tribo de Levi se divide então em dois. Tem Coanim e tem Leviim. Todo o resto, quer dizer, todas as outras 11 tribos, são designados de Israel. Não obviamente sabe qual. Isso para quais efeitos? Para várias coisas, principalmente no templo. No templo sagrado, você tinha os Kohanim, eram responsáveis por determinados serviços, os Leviim tinham outros serviços, e Israel tinham outros serviços, que quase praticamente nenhum, mas eles mais vinham trazer os seus, as suas oferendas no templo. Cada um tem um ponto que ele pode chegar dentro do templo. Então por isso precisa saber quem é Cohen, quem é Levi e quem é, como dizem no Brasil, quem é corintiano. Que todo o resto é Israel. Então todo o resto, fora os Kohanim e Levi, são Israel. Ou para efeitos, por exemplo, de chamar na Torá. Primeiro se chama um Kohen, depois se chama um Levi, e depois se chama quem não é nem Kohen nem Levi. Como se chama quem não é nem Kohen nem Levi? Se chama de Israel. Yehudá faz parte de Israel. É das tribos que não são Levi, só. Porque Kohen e Levi têm serviços, Kohen e Levi trabalham no templo sagrado. Yehudá não trabalha no templo, Yehudá, a única coisa que tem de especial de Yehudá é que tem uma família, que é a família dos reis. Yehudá. Sim. Não só eles. Dan, Asher, Gad, Naftali, todas as outras tribos. Sim, sim. Como? Sim. Quer dizer, na verdade eu diria o contrário. Eles são descendentes de. Pode ter mais descendentes de Dan, sim? Eles têm a tradição de serem descendentes de Dan, assim como tem outros grupos que são descendentes de Menashe, ou descendentes de outras tribos. Eles não têm nenhuma característica que faz eles serem, a não ser terem tradição que o tatatataravô deles era o Dan. Árvore genealógica. Se você sabe que você é descendente de tal tribo, então você é descendente daquela tribo, a princípio, não quer dizer que é, mas se você comprova isso, então sim é. Pode ser Yehudá, e segundo que Israel não é Schlepper. Ah, quer dizer que se você for olhar que o Cohen tem tarefas tão importantes dentro do templo e Levi também, então Israel não tem, então, mas não é assim, né?